Bom dia a todos, na graça e paz de Jesus. Hoje retomamos a exposição de Paulo a Tito, pensando na anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento. Havíamos feito uma pausa em dezembro e eu ainda não tinha pregado em janeiro, quase acabou o mês. Estamos retomando. Mas eu não entrarei no capítulo 3, que é o nosso próximo texto, para meditarmos. Quero hoje fazer um panorama dessa carta, relembrando alguns dos conhecimentos já meditados, que são importantes para a nossa edificação como igreja. Meu interesse aqui é reforçar algumas verdades já meditadas em Tito, também relembrar alguns valores dessa epístola para a vida dessa igreja local, reafirmando o nosso compromisso com um crescimento espiritual que visa a glória de Deus em vez de qualquer outra coisa. Então, deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 1 de Tito e nós vamos percorrer por alguns dos versículos que já meditamos, principalmente nos dois primeiros capítulos. Vamos orar mais uma vez. Pai amoroso, ao retomarmos a exposição bíblica da Epístola de Paulo a Tito, voltamos nossa atenção àquilo que o Senhor revelou àqueles irmãos, àquelas igrejas e, em particular, aquilo que o Senhor tem revelado a nós e à nossa igreja aqui em São José. Reconhecemos, Deus, que temos sido edificados pela sua palavra nos últimos anos, mas também temos que admitir a necessidade de que essa mesma palavra continue nos aperfeiçoando em santidade, para que possamos cumprir nossa missão de anunciarmos a Cristo até os confins da terra, enquanto o aguardamos ansiosamente. Portanto, Pai, pedimos que mais uma vez fale conosco, que o Teu Espírito Santo conduza a minha vida e a vida dessa igreja para ouvirmos a voz do Senhor, para compreendermos a Tua palavra, para entendermos os desafios que, como igreja, enfrentamos e enfrentaremos neste mundo. Precisamos ser edificados, consolados e confrontados para que o nosso viver honre o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, o cenário das igrejas evangélicas no Brasil, num certo sentido, deveria nos animar, mas é assustador. Estima-se mais de 140 mil igrejas, os números nunca são exatos, chegando a talvez 160 mil igrejas registradas, identificadas pelo IBGE e Receita Federal, espalhadas pelo Brasil. Se nós olharmos só os números, nós deveríamos considerar que esse é um país que já foi evangelizado e que deveria ser um país cristão, não só na religião, mas no estilo de vida. Mas eu vou dar um único dado para você ver como isso não é verdade. Entre aqueles chamados evangélicos no Brasil, já há mais divórcios do que entre os católicos. Se as famílias estão sendo destruídas por pessoas que confessam fé em Jesus, você imagina o resto. O tipo de qualidade de fé manifestada. O desafio em saber os números é muito grande, porque você tem cerca de 17 novas igrejas sendo registradas ao dia. Mais de 16 mil no ano. É verdade que eu não estou dando para vocês os dados daquelas que fecham. E o número que estão fechando é muito grande. Porque muitas delas, apesar de colocar o nome de igreja na placa, são só empresas e estão falindo, não tem nada a ver com Jesus, apesar de usar o nome dele. Para você ver o impacto que isso deveria causar no nosso país, contando paróquias, catedrais, basílicas e santuários, a Igreja Católica tem cerca de 12.500 espalhadas pelo Brasil só. Não estou falando do número de católicos e número de evangélicos, estou falando do número de igrejas. 160 mil igrejas evangélicas para 12.500 igrejas católicas. Para você ver o impacto desses números. O que eu quero que você pense com esses números? Com tantas igrejas assim, e com tanta diversidade de modelos de igreja, que tipo de igreja temos nos tornado? Dentro dessas 160 mil igrejas, que tipo de igreja temos nos tornado? Que modelo de igreja temos que seguir? Eu não fico uma semana, e eu sei que isso acontece com o pastor Paulo também, e talvez com você, sem receber diretamente ofertas de modelos de igreja para a gente comprar e aplicar. Eu não estou falando de treinamento. Eu estou falando de oferta de modelos de igreja para a gente comprar e colocar em prática. Ofertas que acontecem aos montes diretamente e também em mala direta. Que tipo, que modelo de igreja nós temos que seguir? Além dessas ofertas que vêm pelos marketings digitais e outros diretamente, ainda há aquelas pessoas que convivemos e algumas que encontramos que o tempo inteiro estão sugerindo que a gente faça isso ou faça aquilo. Que a gente faça desse jeito ou daquele jeito. O tempo inteiro. Você o tempo inteiro está sugerindo que a igreja seja assim ou seja assado. Mas uma outra pergunta é: que tipo de igreja queremos ser? Dentro dessas 160 mil igrejas espalhadas pelo Brasil, que tipo de igreja queremos ser? Essas são perguntas que eu quero voltar para Tito e panoramicamente lembrar alguns dos textos que o Senhor revelou a nós e responder essas questões. Você tem a sua Bíblia aberta no texto de Tito? Eu quero apenas iniciar lendo os 5 primeiros versículos, quando Paulo se apresenta e indica para a gente os seus interesses aqui. Eu vou fazer a leitura desse texto na NVI. Tito 1, 1 a 5. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade como eu o instruí. Paulo, ele introduz esse texto demonstrando que as igrejas em Creta, que era uma ilha, precisava de duas necessidades muito diretas. A primeira delas, a sua implantação tinha que ser concluída. O evangelho já tinha chegado, pessoas já haviam sido salvas, mas a igreja precisava ser edificada para dar frutos. E Paulo envia Tito para lá, para que esse processo de implantação fosse concluído. E junto a isso, uma segunda necessidade é que nesse processo de implantação, Tito formasse uma liderança espiritual para a igreja, que contribuísse para que ela cumprisse a sua missão e fosse edificada. Quando então pensamos nesses três capítulos escritos por Paulo a Tito, podemos resumi-los da seguinte maneira. Paulo escreve orientando Tito. O propósito era orientar Tito na fundamentação de uma igreja madura. E como isso deveria acontecer? Por meio da centralidade da pessoa e obra de Cristo. Essa igreja deveria ser formada, edificada e amadurecer em torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E como isso, na prática, demandaria a tarefa pastoral? Através do aperfeiçoamento de uma liderança espiritualmente sadia, de um povo espiritualmente saudável, de uma doutrina teologicamente pura e de uma visão de reino particularmente comprometida. Talvez aqui, sem nenhuma pretensão, mas é uma tentativa de resumir todo o texto escrito a Tito. Com isso em mente, nós já meditamos sobre isso e boa parte da carta. Hoje eu quero trazer de volta à igreja um desafio relacionado a todo esse propósito aqui. Quero pensar com os irmãos que uma igreja que anseia por aperfeiçoamento avança. Uma igreja que anseia por aperfeiçoamento avança. Igreja só não cresce se estiver doente, porque ela é o corpo vivo de Cristo. E o corpo vivo de Cristo é saudável, e um corpo vivo saudável cresce. Estamos cheios de crianças na igreja. O André não fica mandando o neném crescer. Cada vez que ele vai comprar a fralda, ele diz assim, não para de crescer, tem que mudar o tamanho da fralda. Não é assim? Porque saudável cresce. Mas que tipo de crescimento? Que qualidade e modelo de crescimento? Uma igreja que anseia por aperfeiçoamento avança. Mas essa igreja que o Senhor espera é uma igreja que avança firmada em Cristo. É muito fácil, muito plausível uma igreja evangélica crescer sem precisar do poder espiritual de Cristo. Se concordamos com todas as estratégias de marketing que existem, é muito fácil você abrir uma igreja, criar uma estratégia de marketing para fazê-la crescer. Você torna o ser humano o centro da igreja para agradá-lo. Na escadaria de entrada, você coloca uma pessoa em cada degrau para te recepcionar, dizendo que você é a pessoa mais importante do mundo. E ficar te aplaudindo enquanto você vai subir nos degraus para entrar para o culto, como se o culto fosse para você. Todas as músicas são voltadas para te agradar. E se não te agradar, a gente retira do repertório, porque o objetivo é te agradar. A temperatura do ar-condicionado, a qualidade dos assentos, dos banheiros, da água, tudo para te agradar. Então vem uma pessoa e vai pregar uma mensagem que vai deixar o seu coração quentinho. Você vai derramar umas lágrimas emocionado. E vai sair de lá dizendo assim, esse mundo não merece uma pessoa tão boa quanto eu. Não é fácil você encher um lugar de gente se você diz a essas pessoas que elas são deuses e devem ser tratadas como deuses e merecem adoração como Deus. É fácil. Você não precisa do poder de Deus para isso. Você só precisa de um bom marketing e um bom manipulador. Mas quando lemos textos como o de Tito, nós percebemos que a centralidade daquela igreja era Cristo, e não Tito, e não Paulo, e não os presbíteros que estavam sendo formados e seriam formados. Mas o aperfeiçoamento daquela igreja tinha que se dar exclusivamente em torno de valores espirituais que apontavam para Cristo, porque vinham dele. Há muitos desses valores espirituais que encontramos no texto, e já por 19 mensagens os estudamos. Mas eu quero relembrar e sintetizar apenas dois desses valores espirituais. E o primeiro deles é que uma igreja em aperfeiçoamento, ela avança na exclusividade do poder de Cristo e não dos homens, e não de estratégias humanas. Se você dirige uma empresa, você precisa de marketing, você precisa de estratégia, você precisa de muitas dessas coisas. Mas se a igreja é o corpo vivo de Cristo, ela precisa do poder de Cristo. Foi o poder de Cristo que salvou. Foi o poder de Cristo que trouxe a igreja até hoje contra Satanás, contra as trevas e contra todos os governos em todos os tempos. Uma igreja em aperfeiçoamento, Paulo esclarece que ela tem a sua formação espiritual na dependência exclusiva da obra de Cristo. Olha como ele começa o seu texto se apresentando. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Ele diz que a obra de Cristo identifica a liderança da igreja com Cristo. Não é Paulo, pastor Batista. Paulo, PhD, formado na faculdade tal. Ele não traz as letras antes do nome dele. Mas ele diz a quem ele pertence e a quem ele serve. A obra de Cristo identifica a liderança da igreja com Cristo. Ele diz: eu sou servo de Deus, enviado por Jesus Cristo. Ele me salvou e ele me vocacionou para a obra que eu realizo. Não foram homens. De fato, quando Paulo foi salvo, os homens nem aceitaram imediatamente a possibilidade de que Deus salvaria alguém como ele. Ele também nos diz que a obra de Cristo identifica não só a sua vida com Cristo como um líder, mas a fé que nós temos e que ele próprio tem. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Deus não me vocacionou para fazer uma igreja crescer, ele está dizendo. Deus não me deu a tarefa de numericamente alcançar metas. Deus não me deu a tarefa de financeiramente acumular riquezas. Deus não me deu a tarefa de formar uma denominação ou uma religião, mas Deus me deu a tarefa, diz o apóstolo Paulo, de levar o evangelho a toda criatura e na medida que as pessoas vão sendo salvas, ajudá-las a ter uma fé e um conhecimento da verdade que conduz à piedade, uma vida transformada. Deus não me chamou para juntar um monte de gente num único lugar, mas me chamou para levar uma palavra que, quando alcança as pessoas, transforma a vida delas. Elas não continuam do mesmo jeito, dando as mesmas desculpas. A obra de Cristo identifica a fé dos eleitos a Cristo. Quando alguém fala da igreja de Jesus Cristo no modelo bíblico, ele fala de vidas transformadas e não de prédio bonito ou cheio. Não de som com qualidade ou música com qualidade, mas diz, aquele era um alcoólatra que foi alcançado por Cristo e hoje vive diferente. Aquele era um homem ruim que tratava mal a sua esposa e os seus filhos, foi alcançado por Cristo e é uma vida transformada. Esse é o testemunho da igreja verdadeira. Transformação de vida e não números. A obra de Cristo, ele ainda nos ajuda a lembrar, identifica não só a fé dos eleitos, esse conhecimento, mas também de que é uma fé que vem pela manifestação da graça de Deus. Capítulo 2, versículos 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa graça nos ensina, nos educa a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Essa graça nos educa a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Essa graça faz com que um jovem de 15 anos não entregue o seu corpo à prostituição, porque nessa era presente os outros jovens de 15 anos estão fazendo isso. Essa graça educa aquele homem e aquela mulher que vivem uma crise no casamento a não romper a aliança que fizeram com Deus, porque os outros fazem e a sociedade aceita. Essa graça nos educa a entendermos que quando o Evangelho chega, ela pega alguém que é resistente a Deus e se torna um servo dele. A manifestação da graça de Deus nos educa, nos transforma. Por quê? Porque só o poder de Cristo pode fazer isso com uma pessoa. Só a obra de Jesus Cristo resgata o homem de si mesmo, da podridão do seu pecado. Quando a obra de Cristo chega, o ser humano para de dar desculpas e assume a sua responsabilidade e busca o arrependimento. E a palavra arrependimento é mudança. Mudança de direção. Essa exclusividade do poder de Cristo também nos ajuda a pensar que a obra de Cristo torna visível os efeitos do amor de Deus em favor dos eleitos por causa de Cristo. Deus permitindo, nós vamos meditar nesses textos nas próximas mensagens. Mas no capítulo 3, versículos 4 a 6, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, capítulo 3, versículos 4, 5 e 6, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O Senhor Jesus Cristo torna visível em nossas vidas o efeito do amor de Deus. Se você afirma ser salvo e vive do mesmo jeito, tem alguma coisa errada na sua vida e você precisa urgentemente identificar o que está errado. Porque o poder de Cristo na sua pessoa e obra alcança uma vida e a transforma. E a transformação não é torná-la rica. A transformação não é que ela vai ter saúde. A transformação é que ela abandona o seu eu. Nega a si mesma para poder andar com Cristo. Mas, querido, sabe o que é triste? Quando hoje nós voltamos o nosso olhar para enxergar o modelo de igreja que existe é lamentável. Analisamos a comunicação que as igrejas fazem para serem atraentes. E o que nós encontramos com muita preocupação é um marketing para vender um produto. E não para apresentar um Deus. O marketing para as igrejas hoje é usado como estratégia para comunicar mensagem, para comunicar missão, para comunicar valor, como um objeto de atração, de engajamento. Uma das propagandas que eu recebi: fortaleça a comunhão, a comunicação da sua igreja e impacte ainda mais vidas. Materiais prontos. Cursos e ferramentas para transformar a mensagem da sua igreja em alcance real dentro e fora das redes. Olha uma outra propaganda que eu recebi. Nós ajudamos empresas e igrejas a se comunicarem com o mundo. Saber comunicar é a chave que abre portas para alcançar lugares. Nós concordamos com isso. Igrejas que dominam a arte da comunicação na internet agregam o grande potencial de propagar a mensagem do Evangelho digitalmente. Nós temos a chave para a sua igreja resolver esses problemas. Esses são só dois exemplos daqueles que todo dia me faz perder tempo excluindo nas minhas caixas de spam. Mas você tem uma Bíblia aí? Se não tem, por que não trouxe Bíblia para o culto? Abre aí, Atos 1:8. Atos 1:8. Deixa eu te mostrar o que Jesus Cristo disse no momento em que ele vai voltar para o céu. Ele reúne os apóstolos depois da cruz, da ressurreição, depois de se revelar vivo. Ele agora reúne os apóstolos no monte e vai dar uma última palavra antes de voltar ao céu. Atos 1:8. Olha o que ele diz que faria o seu evangelho chegar até o Brasil e até a sua casa, até a sua vida. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Não é porque não tinha marketing naqueles dias, o Império Romano era marqueteiro. Não tinha o marketing digital, mas tinha marketing. Jesus não diz, olha, usa a estratégia criada pela empresa tal, para que esse evangelho possa sair de Jerusalém e ele possa passar pela Judéia, Samaria e alcançar a Europa toda e os confins da terra. Jesus diz uma única coisa: seja dependente da obra e do poder do Espírito Santo para pregar o evangelho. Não de estratégias humanas. Seja dependente do poder de Deus dado a vocês pelo seu Espírito para pregar o Evangelho. Nenhum marketing foi capaz de salvar as nossas vidas, mas o poder do Espírito Santo sim nos deu vida. Nos vivificou para nos trazer à luz quando estávamos nas trevas. Nos ajudou a entender o pecado, a justiça e o juízo, apontando para Cristo e o seu sacrifício na cruz. Uma igreja em aperfeiçoamento avança na exclusividade do poder da obra de Cristo. Por isso, a manifestação da obra de Cristo, ela que transforma a qualidade espiritual da igreja. Nós precisamos de organização, eu vou falar disso daqui a pouco. Mas o que transforma a qualidade espiritual da igreja é Cristo e o Espírito Santo, que junto com Deus Pai, na ação do Deus Trino, atua na vida da sua igreja. Amém? Se nós não tivermos mais esse prédio, não pudermos mais usar esse prédio, nós poderemos continuar sendo igreja. Vamos até descobrir quem é fiel a Jesus mesmo e quem não é. Mas poderemos continuar sendo igreja. Nós não precisamos de um prédio para ser igreja. Não precisamos de um prédio para ser igreja. O parque da cidade tem uma árvore belíssima. Uma das mais bonitas, se não a mais bonita que eu já vi. Imagina quanta gente está para pôr ali embaixo. No dia que esse governo tentou impedir que a igreja ficasse aberta, nós viemos cultuar o Senhor, e se não pudéssemos ter feito aqui, teve uma semana que a gente estava olhando até outro lugar, porque o prefeito não queria que a igreja abrisse no feriado de Corpus Christi. Só a igreja católica ia poder abrir, a igreja evangélica não. Nossa, não tem problema, a gente vai cultuar em outro lugar. Vamos caminhar no parque juntos, cantando e andando, Salmo 126. Nós não precisamos de um prédio para ser igreja. Mas sem Cristo e o seu Espírito, não tem como ser igreja. Não tem como ser igreja. A manifestação da obra de Cristo transforma a qualidade espiritual da igreja. A estrutura teológica e organizacional da igreja ocorre e deve ocorrer em torno da pessoa e do Evangelho de Cristo. Em 2000 anos de história, o Senhor Deus suscitou nas gerações anteriores e hoje homens e mulheres que contribuíram com a pregação do Evangelho de maneira tremenda, e somos gratos a Deus por eles. Mas eu não fui salvo porque João Calvino escreveu as Institutas. Eu não fui salvo porque Lutero pregou 95 teses às portas do castelo de Wittenberg. Eu não fui salvo porque Santo Agostinho foi salvo lá no 4º, 5º século e entendeu as coisas de um jeito que sistematizou uma série de dogmas. Eu fui salvo porque Deus rompeu a eternidade, veio ao mundo, morreu na cruz, derramando o seu sangue em meu favor. E por amor a mim, sem que eu merecesse nada, me ofereceu a salvação. Por isso eu sou salvo. A nossa história e aqueles que contribuíram com ela merecem honra e gratidão. Mas não passa disso. Porque é Cristo e a sua pessoa e obra que faz diferença. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 6 a 11, o apóstolo Paulo diz assim para uma igreja que estava dividindo, escolhendo que líder ia seguir. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Mas ele continua no verso 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Outro está construindo sobre esse alicerce. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto. E qual é? Jesus Cristo. Queridos, qual é o alicerce dessa igreja? Um terço talvez entendeu isso. Qual é o alicerce dessa igreja? Amém. O pastor Paulo e eu não somos alicerce dessa igreja. Jesus Cristo é. Os pastores que nos antecederam não foram alicerces dessa igreja. O missionário que implantou essa igreja não foi o alicerce dessa igreja. Porque se essa igreja tivesse nós como alicerce, ela já teria fechado. Já teria fechado. Há 20 anos atrás, tinha um banco querendo comprar esse prédio. E se os pastores fossem alicerce dessa igreja, a última coisa que teríamos aqui na Avenida São João seria uma igreja. A lei de zoneamento da nossa cidade. Eu olhei ela lá com o diretor de obras da cidade, lá na prefeitura, eu não lembro se a Jaque estava junto. Ele mostrou assim: na lei de zoneamento, a Avenida São João não pode ter uma igreja. Mas vocês existem antes da lei de zoneamento. Deus queria uma igreja aqui, amém? Deus quer uma igreja aqui, amém? E a minha oração é que no dia do arrebatamento, quando Jesus vier buscar a sua igreja, ainda nesse endereço de Avenida São João 2000, exista um povo fiel ao Senhor aqui. Não sei que tipo de prédio será, não sei quanto tempo vai levar, mas que exista um povo fiel aqui. E só é possível se Cristo for o nosso alicerce. Pode uma igreja crescer sem propósito certo? Claro que pode. Claro que pode. No entanto, somente uma igreja que procura se apresentar a Deus aprovada, como quem não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade, garante o selo da aprovação de Cristo. Como um pastor, no dia que eu chegar no céu, estarei pouco me importando, porque hoje eu pouco me importo com o que as pessoas pensam sobre isso. A aprovação da minha vida e do meu ministério, eu quero ouvir de Deus e não das pessoas. Eu não espero que as pessoas aprovem o jeito que eu pastoreio. Não espero, espero que Deus aprove. Porque se Deus aprovar, é a Ele que eu presto contas. Não pastoreio para agradar ninguém, mas para amar aqueles que eu pastoreio. São coisas diferentes. Temos que amar até os inimigos, Jesus disse. Quanto mais os irmãos. Mas não pastorei para agradar nenhum de vocês, para amá-los, cuidar e servir todos os dias, com as minhas deficiências e falhas, com as minhas limitações. Pastorei para amá-los e cuidar de vocês, mas não para agradá-los. A aprovação que eu espero é no dia que eu chegar lá no céu, Jesus me aguardando. Eu espero que não seja apedrejado, que nem Estevão, que ele está lá, mas a hora que eu chegar lá, de verdade, eu tenho já esperado por isso, tá bom? Eu conto que os meus próximos 30 anos de ministério, a perseguição à igreja será de um jeito em que até o arrebatamento, ser apedrejado não vai ser uma coisa aqui no Brasil, do jeito que o rumo que as coisas estão tomando. E eu não estou falando da política, eu estou falando da igreja. Eu não acho que o governo vai perseguir uma igreja séria. Mas se a maioria das igrejas estão pregando o tipo de evangelho que pregam, quem dá mais trabalho para a gente hoje são essas igrejas do que os incrédulos. Eu tenho que gastar mais tempo discutindo interpretação da Bíblia e teologia com quem diz ser crente do que com incrédulos, que estão pregando um falso evangelho. Então, a pergunta para nós, e nós precisamos entender que qualquer fator humano e externo que leve a igreja a um crescimento não terá valor comparado à obra de Cristo em favor da sua noiva. Nós temos que ter organização, nós temos que ter planejamento, nós temos que trabalhar de uma maneira clara, porque vivemos num mundo terreno e material. Mas a edificação da igreja, ela depende do poder exclusivo de Cristo. Que tipo de igreja temos nos tornado? Que modelo de igreja temos que seguir? Que tipo de igreja queremos ser? São as perguntas que estamos respondendo. A igreja que anseia por aperfeiçoamento, ela avança. Mas avança firmada em Cristo. Em Cristo. E isso não é um menu para você escolher como vai avançar. Porque a palavra de Deus só dá uma direção. E a direção é Cristo. O primeiro valor espiritual que estamos meditando, dentre muitos que há em Tito, é que uma igreja em aperfeiçoamento avança na exclusividade do poder da obra de Cristo. O segundo valor é que uma igreja em aperfeiçoamento avança espiritual e ministerialmente por causa do poder de Cristo. Paulo, ao escrever a Tito, ele lhe dá a tarefa de organizar a estrutura ministerial e espiritual de uma igreja que já existia e estava em crescimento. Ele escreve a Tito orientando sua liderança nesse pastoreio, nessa formação de uma igreja. No verso 5 do capítulo 1, a razão de ter deixado você em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava. Te deixei aí para organizar aquilo que já existe. A primeira organização é o crescimento espiritual da igreja. Voltando para o capítulo 1, os dois primeiros versículos, ele fala de conduzir a igreja a uma fé legítima. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé essa, conhecimento esse, que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. O crescimento espiritual da igreja não depende dos números, e sim das transformações pessoais. Depende de que aqueles que foram salvos tenham uma fé, não na fé. Se você tiver fé na fé que vai dar certo, vai dar certo. Se você falar as palavras certas, vai dar certo. Isso é macumba. A fé é em Cristo. No conhecimento da verdade, e a verdade é Cristo. E você quer se avaliar para entender se está produzindo na sua vida esse conhecimento e essa fé? É só você buscar por piedade. Você vive uma vida piedosa? Porque ele diz que a fé e o conhecimento conduzem à piedade. Se não há piedade na sua vida, há ausência de fé e conhecimento. Organizar o crescimento espiritual da igreja significa conduzi-la a uma fé legítima. Significa conduzir a igreja a uma consciência contra essa religiosidade. Versículo 14 do capítulo 1. E não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Não deem atenção a esse misticismo que faz você viver falando de Deus, mas apegado ao mito e não a Deus. Apegado a mandingas e não a Deus. Dá alguns exemplos rápidos e simples. Aquela Bíblia aberta no Salmo 91. Isso é macumba. Bíblia aberta no porta-luvas do carro. Isso é macumba. Só um exemplo simples. Apegado a lendas, mandamentos de homens. Uma igreja que está espiritualmente crescendo, ela não cai no engodo de Satanás, nas mentiras dos hereges. Porque ela não está discutindo num mundo completamente líquido, qual é a verdade que eu vou escolher. Mas ela está buscando conhecer a única verdade para segui-la. E hoje, o grande discurso de Satanás na boca dos hereges é que há muitas maneiras diferentes de viver a fé. E isso é mentira. Há uma maneira, aquela que Deus estabeleceu pela sua palavra. Há uma maneira. Aquela que Deus estabeleceu pela sua palavra. Satanás foi a Eva lá no jardim e disse assim: há mais de uma maneira de você obedecer o que Deus disse. E ela acreditou nesse engano. E trouxe corrupção para toda a humanidade. Não há muitas maneiras de viver a fé cristã. Há a maneira de Cristo. E como nós sabemos que vamos seguir a maneira de Cristo? Só há uma forma. Obedecendo sem negociar o que a Bíblia diz. Em vez de ficar dizendo, ah, mas na nossa cultura, ah, mas no nosso tempo, ah, mas isso, ah, mas aquilo. Para com isso. Deus disse, obedeça. Como temos ouvido nos dois últimos domingos, diga não a si mesmo e viva para o Senhor e não para você. Organizar o crescimento espiritual da igreja também é conduzir a igreja a essa sã doutrina. Capítulo 2, versículo 1. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Tito, eu não te dou o direito de ficar falando e conjecturando o que você acha ou o que você não acha. Ensina o que está revelado. Fale o que está de acordo com a sã doutrina. Organizar o crescimento espiritual da igreja é conduzir a igreja a uma conduta de vida cristã adequada. Capítulo 3, que se Deus permitir, começamos a olhar na próxima semana. Paulo diz assim a Tito no verso 1. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes, autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Vai pegar a semana que vem o bicho aqui, hein? Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Pensa o que é isso. O padrão de piedade. Houve tempo, verso 3, em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Houve tempo em que vivíamos enganados e escravizados por toda a espécie de paixões e prazeres. Houve tempo em que vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, verso 4, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez. Com qual finalidade? Verso 7. Ele o fez, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Organizar o crescimento espiritual da igreja em torno de Cristo, da sua obra e do seu poder, é conduzir a igreja a uma conduta de vida cristã adequada à vida de Cristo. Eu não faço porque o outro faz. Eu não deixo de fazer porque o outro deixou de fazer. Eu faço porque Cristo aprova ou eu não faço porque Cristo não aprova. Ponto. A minha referência não é o que a outra igreja gosta ou não gosta, a minha referência é Cristo. O que Ele aprova ou não aprova. Uma igreja em aperfeiçoamento avança espiritualmente por causa do poder de Cristo. Podemos afirmar em nossa igreja que temos visto uma fé legítima, uma consciência contra a religiosidade, um ensino bíblico da doutrina, da sã doutrina, uma conduta de vida cristã adequada à vida de Cristo. Podemos testemunhar que essa é uma realidade quando olhamos para as famílias da igreja, quando olhamos para os jovens dessa igreja, quando olhamos para os anciãos dessa igreja, quando olhamos para cada pessoa. Elas estão produzindo uma fé legítima que não duvidam de Deus quando os dias são maus. Que não aceitam as mentiras de Satanás porque o marketing com que essas mentiras chegam é bom. Podemos afirmar que vivemos animados pela pregação da sã doutrina? Oh, de novo, pregação pegando meu pé. Agora, e na sua vida, você pode pessoalmente afirmar que esses mesmos valores estão presentes? Que isso é visível, notável, como fruto de suas vidas? Jerry Bridges, no livro Exercita-te na Piedade, ele vai dizer assim: um crente pode expressar reverência a Deus, elevar seu coração em adoração a Ele naturalmente. Mas a autenticidade de sua devoção será o ardente desejo e sincero esforço em assemelhar-se a Cristo. O meu testemunho não é que eu sou um crente porque no domingo eu apareço no culto. Qualquer incrédulo pode fazer isso. Eu sou um crente porque eu leio um versículo de manhã antes de sair para o trabalho. Qualquer incrédulo pode fazer isso. Eu sou um crente porque eu tenho uma Bíblia de papel. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo até hoje. Eu sou um crente porque Cristo me transformou de tal maneira que eu não sou mais quem eu era. Esse é o verdadeiro testemunho. Ele transformou a minha vida de tal maneira que eu não sou mais quem eu era. Que as coisas desse mundo não me atraem mais como me atraíam. Que o Deus desse mundo, que é a riqueza, não é o meu Deus. Esse é o verdadeiro testemunho. Além de avançar espiritualmente, Paulo a Tito diz que essa igreja em aperfeiçoamento precisa também avançar ministerialmente por causa do poder de Cristo. E, portanto, ela precisa ter uma organização madura da sua vida ministerial. Ela precisa ser organizada na sua maneira de viver, em como vive, no cumprimento da sua missão. Capítulo 1, versículos 5 e 6, eu te deixei em Creta para que pusesse em ordem aquilo que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade como instruir. Essa igreja que vive organizada por causa do poder de Cristo, ela é conduzida na formação de líderes biblicamente qualificados. Ele não é líder na igreja porque é empresário na cidade. Ele não é líder na igreja porque ele tem uma formação intelectual, tem um curso de filosofia. Ele não é líder na igreja porque ele conseguiu acumular dinheiro, então ele é uma pessoa rica. Ele não é líder na igreja porque ele tem isso ou aquilo, mas ele é líder porque a piedade tem o transformado à imagem de Cristo. E a igreja reconhece isso. Porque ele vive como um discípulo de Cristo. E a igreja reconhece isso. Organizar o amadurecimento ministerial da igreja é conduzi-la na formação de líderes biblicamente qualificados. Com aquilo que fizeram com a igreja do Senhor Jesus Cristo nas últimas décadas, o que será da igreja daqui 30 anos pensando em liderança masculina? Se destruíram a masculinidade. E a coisa é tão absurda, e a heresia é tão absurda, que quem hoje está ensinando masculinidade em igreja é uma mulher no púlpito que se denomina pastora. Tem incoerência maior do que essa? Queridos, no inferno não existe incoerência. Porque as consciências são cauterizadas. Se nós não dedicarmos tempo, esforço e pagarmos o preço para formarmos líderes biblicamente qualificados, o que será da igreja daqui 30 anos? Porque será que a gente consegue imaginar o que será do mundo daqui 30 anos? Ah, eu aguardo tanto o arrebatamento da igreja. Espero não estar aqui daqui 30 anos. O que será se Jesus não voltar em 30 anos? E eu estiver aqui pastoreando vocês, velhinha. Não, com 30 anos eu espero ter jubilado. O que será conduzir a igreja a uma formação de líderes biblicamente qualificados? Não, estou brincando, eu não penso em ser jubilado. O apóstolo Paulo não foi jubilado. O apóstolo Pedro não foi jubilado. Mateus não foi jubilado. Tito, Timóteo, Epafrodito, Silas, nenhum deles foi jubilado. Não tem isso na Bíblia. Então, eu espero não fazer mais tudo o que eu faço. Espero mesmo. Espero a gente ter formado uma liderança biblicamente madura para cuidar de mim. Velhinha. Espero isso. Que a igreja cuide de mim, velhinho. Mas espero ainda poder pastorear. Espero ter sanidade para poder pregar. Tenho mais medo disso. Já está difícil hoje, imagina daqui. Capítulo 1, versículos 10 e 11. Essa igreja que está amadurecendo na sua vida ministerial tem que ser conduzida a uma defesa contra os hereges, contra as heresias. Verso 10 do capítulo 1. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e por uma única razão, ganância. Por isso aparecem sempre nos noticiários dos escândalos e rombos financeiros no Brasil, como estamos vendo novamente acontecer. Feche suas portas, suas janelas digitais, para esses que aparecem como se fossem bons líderes, mas que não têm qualificação, porque não há piedade. O seu Deus é o dinheiro e a riqueza. Não deem ouvidos a estes. Essa organização ministerial também nos faz entender da necessidade da igreja ser conduzida a um ambiente de aprendizado contínuo e bíblico. Paulo diz assim a Tito no capítulo 2, versículo 1. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Versículo 15 do capítulo 2. E é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Capítulo 3, versículo 1. Lembre a todos que se sujeitem. Conduzir a igreja a um ambiente de aprendizado contínuo. Fale, ensine, lembre. É assim que a igreja vai experimentando o poder de Cristo, porque ela vai conhecendo a verdade. Ela vai vivendo num ambiente de discipulado. Lembra no capítulo 2, ensine os homens mais velhos, ensine os jovens, ensine as mulheres mais velhas para que as mais jovens também vivam, ensine os servos, esse ambiente de discipulado. Quem você está, qual vida você está investindo hoje? De sentar e orar junto e ler a Bíblia junto, não porque formalmente alguém pediu um discipulado, mas porque o discípulo de Cristo produz discípulos de Cristo. Quem você gasta tempo hoje, intencionalmente, para que essa pessoa possa se aproximar mais de Jesus? Não porque te pediu aconselhamento ou discipulado, mas porque você é um discípulo de Cristo. Uma igreja em aperfeiçoamento avança espiritual e ministerialmente por causa do poder de Cristo. Essa igreja que avança ministerialmente, ela tem marcas, ela tem sinais. Podemos afirmar que em nossa igreja nós temos visto uma formação de líderes biblicamente qualificados, uma defesa contra os hereges e os falsos ensinos, um ambiente de aprendizado bíblico que é contínuo, um ambiente de discipulado, não uma conversa simplesmente formal, mas pessoas que gastam tempo investindo a sua vida na vida de outros, ajudando-os a andar com Deus, estimulando-os a isso e em sua vida. Que tipo de compromisso você tem com os ministérios dessa igreja? Posso puxar nossa orelha? Ministério infantil, com uma igreja que tem dezenas de crianças, luta para ter uma equipe, porque as mães chegam para deixar os filhos no berçário e não se dispõem para servir um ministério que está servindo sua própria casa. Eu já cuido deles a semana inteira. A igreja não é creche. Não seria natural que alguém que é discípulo de Jesus Cristo naturalmente vai querer servir aqueles que estão servindo? Os homens com o ministério de estacionamento, abertura da igreja, é muito dinâmico. Nós temos um bom grupo de homens, mas é sempre um desafio. Ah, eu queria ficar assistindo o culto, é verdade, mas para a gente estar aqui, tem gente servindo e trabalhando agora, e até cuidando, literalmente, da proteção física nossa. Todo domingo, temos dois homens que fazem uma ronda dentro do grupo diaconal de cuidado com o ambiente e circulação na igreja, de atenção, até proteção, estão servindo. Há irmãs agora ensinando nossas crianças. Durante a semana, com o Ministério de Aconselhamento, há um grupo que toda quarta-feira está aqui para ser treinado e poder ajudar pessoas a lidarem com seus próprios conflitos e pecados e lutas, recebendo aconselhamento bíblico. Um compromisso. Ninguém vai servir a Deus no ministério sem sacrifício. Porque ministério é sacrifício. Que tipo de compromisso você tem com os ministérios dessa igreja ou você só chega para receber? Você só é consumidor. Pastor Bill Hu escreveu um livro com o título O Pastor Fazedor de Discípulos. Ele diz assim: acredito que a crise da igreja está relacionada com sua produção, ou seja, o tipo de pessoa que é produzida. A qualidade da igreja está diretamente relacionada com o tipo de pessoa que ela está produzindo. John Wesley vai dizer a mesma coisa em outras palavras. A igreja não muda o mundo quando gera convertidos, mas quando gera discípulos. A pessoa diz que foi salva, ela vem e senta e reclama do ar-condicionado, e reclama do banco, e reclama do banheiro, e reclama da água, e reclama do estacionamento, e reclama de tudo. Você é um consumidor. O discípulo vem e está pronto para servir. Com coisas pequenas e coisas grandes. Porque ele serve àquele que o arregimentou. Eu creio que uma igreja, quando a concentração das pessoas é só nelas próprias, é uma igreja fraca e superficial e não vai amadurecer. Uma igreja madura é uma igreja que vive como corpo, onde cada um exerce os seus dons, seus talentos. O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 10 e 11, ele vai dizer: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o como a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Todos nós temos dons recebidos de Deus, talentos suficientes para que a obra de Cristo seja realizada. Como nós estamos exercendo eles? Como estamos fazendo? Concluindo, queridos, uma igreja que anseia por aperfeiçoamento avança, mas o seu avanço é firmado em Cristo. Diante dos muitos valores espirituais que podemos encontrar em Tito, aplicamos apenas dois deles para a nossa reflexão hoje de manhã. Essa igreja avança na exclusividade do poder da obra de Cristo. A nossa centralidade é Cristo. Ela avança espiritual e ministerialmente por causa do poder de Cristo. Temos organizações. Precisamos trabalhar organizados. Tarefas muito claras. Mas nada disso supera o que Cristo é e deve ser para a igreja. Quero terminar te mostrando um outro dado para você refletir sobre isso. Quantas igrejas evangélicas nós temos em São José dos Campos? Não existe um número oficial, exato, publicado. Nosso último número é o censo de 2022, que por causa da pandemia só foi publicado em 2024. E nós não temos um censo exato. O que nós temos? Nesse censo, 1.063 estabelecimentos religiosos. 1.063. Isso envolve igrejas evangélicas, igrejas católicas, centros espíritas, terreiros. Terreiro aqui não é umas igrejas evangélicas que tem por aí, viu? Podia ser também. E outros locais de culto. Todo mundo que fala o nome de Jesus e registrou um CNPJ está nesse número aqui. Mas ele não é exato. Mas nós sabemos que há mais de 400 igrejas evangélicas registradas nessa cidade. Só em São José. Esquece as cidades em volta. Só em São José. As principais Assembleias de Deus, igrejas batistas, presbiterianas, igrejas independentes, já estão quase iguais às igrejas tradicionais. E outras. E outras você pode pôr tudo que você imagina. Sabe o que é interessante quando pensamos na história da nossa cidade? Embora São José seja considerado um polo tecnológico e de saúde, a capilaridade da fé impressiona. Nós temos mais locais para culto na cidade do que escola e unidade de saúde. Somados. Se você juntar todas as escolas e todas as unidades de saúde, clínicas, de tudo quanto é jeito, é menos do que o número de instituições religiosas. O que isso diz sobre a nossa cidade e o evangelho e a fé? E o evangelho verdadeiro na nossa cidade? Nós vivemos numa cidade evangelizada. Uma cidade conhecida pelo centro tecnológico. E os prefeitos gostam de dizer que é a cidade mais tecnológica. Mas o evangelho aqui chegou e ele está distribuído. Só que quando nós pensamos nesses dados, o que pesa sobre nós? Pesa sobre nós as nossas perguntas aqui. Que tipo de igreja temos nos tornado dentre essas todas? Quando você analisa a igreja, o que você pensa? Que tipo de igreja queremos ser em meio a tudo isso? Em meio às redes sociais, que nós não queremos? Que grau de valor damos às Escrituras quando pensamos na identidade dessa igreja por causa das pressões de todo lado, alguém dizendo o tipo de igreja que essa tem que ser? Que nível de compromisso temos tido com o desenvolvimento da propagação da mensagem do Evangelho no meio dessa Babel toda? Que nível de compromisso pessoal você tem com essa igreja diante dessas realidades todas? Quero terminar, então, nossa mensagem com a síntese dos propósitos que Paulo deu a Tito, fazendo isso de maneira direta a nós. Como igreja, nós devemos ser uma igreja madura, centrada em Cristo, que está formando uma liderança espiritualmente sadia, um povo espiritualmente saudável, por meio de uma doutrina teologicamente pura e uma visão de reino particularmente comprometida. Qual é a sua parte nisso? Pessoalmente, que tipo de compromisso você tem ou deve ter para que esse aperfeiçoamento produza piedade e frutos onde o evangelho alcance os perdidos? E não sejamos considerados apenas só mais um, mas tenhamos consciência de que estamos cumprindo a missão de Jesus Cristo. Esse é o nosso desafio. Curve sua cabeça. Senhor Deus, nós vivemos um privilégio de estarmos num país cristão, onde o nível de perseguição ainda não nos impede a pregação do Evangelho. Vivemos um privilégio de, como famílias, expressarmos nossa fé aos nossos filhos e vivemos essa fé. Vivemos um privilégio da comunhão com irmãos e podemos desfrutar disso num ambiente que também até nos favorece. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor deixou a igreja aqui na terra para ela proclamar o Evangelho de Cristo E quando o Evangelho de Cristo é proclamado, ele é ofensivo, porque o mundo não suporta o Senhor. Pai, edifica-nos como igreja, para permanecermos fiéis ao Senhor, cumprindo a nossa missão de pregarmos o Evangelho. Nossa missão de formarmos uma liderança para servir essa igreja local e muitas outras no Brasil e no mundo. Tem misericórdia de nossas vidas, para que não pensemos de nós além do que convém, mas que haja humildade na medida que vamos conhecendo a verdade. Transforma-nos e edifica-nos, porque o nosso desejo sincero é vivermos para o teu inteiro agrado. Fortalece-nos como igreja numa unidade em torno de Cristo, que é a verdade. Repreende toda a cilada de Satanás contra essa igreja no nome de Jesus Cristo. Repreende toda a carnalidade daqueles que, não amando o Senhor, tentarão trazer corrupção para o meio dessa igreja. Purifica-nos de toda obra má, de toda obra da carne. E ajuda-nos, porque sem o Senhor, nós não conseguiremos sobreviver. Sem o Senhor, nós não conseguiremos avançar. Sem o Senhor, nada é possível. Por isso, nos entregamos a Ti nessa manhã, renovando o nosso compromisso com o Senhor, como igreja, de amá-Lo e de segui-Lo pela palavra em todas as coisas. Obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.